A filosofia é só para filósofos?
Não.
Podemos aprender com a sabedoria popular?
Todo dia.
Bar é um bom lugar para filosofar?
Muito bom mesmo.
A vida é melhor com filosofia?
Sócrates achava que sim. Eu não tenho tanta certeza.
No Linhas Cruzadas de hoje, vamos conversar sobre filosofia de boteco. Podemos, Pondé?
Podemos.
Entre uma cerveja e outra, ali no bar, as pessoas costumam falar sobre a vida, filosofar. Filosofia só para filósofos profissionais?
Não. É claro que existe uma filosofia que é só para filósofo profissional, que é a filosofia profissional, que você faz faculdade, você tem diplomas e não sei o quê, mestrado, doutorado, pós-doutorado, docência, pesquisa, que você tem que conhecer a história da filosofia, certo? Você tem que entender, por exemplo, que um filósofo no século XX ou XXI pode estar conversando com um filósofo do século II a.C., certo? Isso é filosofia profissional. Entender, eu diria que uma característica da filosofia profissional, Andresa, é que você tem um trabalho de carpintaria do conceito. Você tem que entender precisamente o que uma palavra quer dizer, o que o conceito quer dizer. Que no dia a dia a gente não dá bola para isso. Agora, existe outra filosofia, que essa sim vai muito bem no boteco, né? E fora do boteco, que é uma filosofia associada a uma certa sabedoria instalada ao longo dos anos, quem sabe séculos, que tem a ver com problemas clássicos da vida, das relações, problemas políticos, morais, e que aí você não precisa ser um profissional, basta ser um ser humano que olha à sua volta.
E onde que as duas linhas... As duas linhas se cruzam, né?
Onde que as duas linhas se cruzam? É claro que o filósofo que não é profissional, ele teria mais dificuldade de perceber esse cruzamento, porque, como ele não tem formação técnica, digamos assim, para entender, por exemplo, se você pergunta assim, vou dar um exemplo, o amor pode tudo? Imagina que alguém faz essa pergunta para você. Um filósofo profissional, de carreira e tal, ele vai... A primeira coisa que ele vai perguntar para você é assim, o que você quer dizer por amor? Essa é a famosa pergunta que aluno de filosofia do primeiro ano faz para todo mundo, que às vezes enche o saco. Né? Está em casa falando uma coisa e diz, ah, isso é um saco. Aí vem o filho ou a filha pentelho, faz filosofia e diz, o que você quer dizer por um saco? Né? Então, assim, porque o curso de filosofia ensina a você perceber o quão imprecisa é a linguagem no dia a dia. Né? Agora, se você é um filósofo formado, você pode cruzar essa linha o tempo inteiro, a menos que você seja um chato de galocha e que ache que filosofia só em alemão.
Uhum. Aí afasta as pessoas.
Sim.
E você, qual máxima vem à sua mente e que faz sentido na sua vida? Fomos às ruas saber.
O meu ditado popular é que a curiosidade matou o gato.
Eu vim aqui deixar um ditado popular que eu gosto bastante, que é do Fernando Pessoa, que é "Tenho em mim todos os sonhos do mundo".
Ditado que eu mais gosto e que eu uso há muitos anos é "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura".
Uma frase que eu sempre escuto falar é "Não adianta chorar pelo leite derramado".
E um ditado que eu falo e gosto muito é "Penso, logo existo".
Um ditado que eu gosto é aquele "Um dia da caça e um dia do caçador".
E o ditado que eu mais gosto é "Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus".
É uma frase aí que eu falo bastante quando vem com alguma novidade, né, alguma fofoquinha assim, que aí eu só chego e falo, não sei que nada sei.
O ditado que eu mais ouvi falar é "A pressa é inimiga da perfeição".
E já dizia o ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo paga o pecado. Alô, Pondé, é nóis!
É engraçado porque, além do alô, Pondé, né, alô, que algumas pessoas citam frases de filósofos, né? Que a rigor não é ditado popular, né? Mas que se fala tanto, tipo, "penso, logo existo". Isso é uma frase do Descartes, filósofo francês, século XVII, uma frase bem importante em filosofia, que ele chega a essa frase fazendo o seguinte movimento, que a gente chama, falando filosoficamente de modo profissional, dúvida hiperbólica. O Descartes ele vai viajando. Ah, será que essa vela que está na minha frente existe ou eu estou sonhando com ela? Será que essa pena com qual eu estou escrevendo existe ou eu estou sonhando com ela? Será que essa cera existe ou eu estou sonhando com ela? Então ele vai para perceber que às vezes não dá para saber qual é a diferença entre sonho e realidade. Né? E aí ele diz, ah, mas tem alguma coisa pensando isso tudo, mesmo que duvidando. Se eu penso, logo existo. Uhum. Quer dizer, eu posso não ter certeza sobre nada, mas eu tenho uma certeza que alguma coisa está pensando. Isso tudo. Então, eu existo, porque sou eu que estou pensando. As outras frases, algumas delas são ótimas. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Eu acho que é uma... Muitas vezes funciona mesmo, né? Alguém insistente, continuamente, ao longo dos anos e dos meses, vai tentando, tentando, até que consegue...
Ou não, né? Essa pessoa pode se tornar uma chata também, que as pessoas fogem da insistência, não?
A água mole em pedra dura pode ser uma água bem pentelha, né?
Exatamente.
Claro, mas assim, que é um método que muita gente usa na vida, né? Vai tentando devagarzinho. Então, esses ditados populares que eles falaram são exemplos típicos de sabedoria popular. E dá para filosofar com isso.
Então, assim, o que a gente está chamando aqui de filosofia de boteca ou ditado popular, né, concentra numa frase um pensamento filosófico. Como é que surgem essas máximas?
Algumas máximas em filosofia, especificamente, surgem de filósofos, como esse caso do Descartes, mas está no meio de um texto, né? Mas você tem alguns filósofos que praticam máximas, ou seja, escreviam frases curtas, carregadas de significado, né? Como Pascal, por exemplo, no século XVII. Aliás, o século XVII francês é muito rico em filosofia. Você tem alguns autores, como Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, que são filósofos do século XVII da França, que todos escreviam em máximas. Por exemplo, né? Se você, a famosa máxima do Pascal, que de repente a gente vai falar dela de novo, que é assim, o coração tem sua razão que a própria razão desconhece, o coração tem suas razões que a própria razão desconhece, quer dizer, isso é uma máxima, é uma frase curta. Ou seja, alguns filósofos praticam a filosofia a partir de frases muito fortes. A gente chama isso de máximas.
E essa citou que faz sentido hoje, mas algumas, com a evolução da sociedade, deixam de fazer sentido? Faz sentido só no seu tempo? Ou são atemporais? Como é que funciona isso?
Então, por exemplo, quando a gente abriu o programa e aquela ideia socrática que apareceu em uma das perguntas, né? E que o Sócrates falava que uma vida só vale a pena ser vivida se ela for examinada, analisada, pensada. Né? Essa é uma ideia que, naquele contexto em que o Sócrates está, e seu aluno Platão e tal, que é um contexto em que a filosofia está nascendo, então a gente pode dizer que os gregos estão começando a experimentar a arte de pensar com cuidado nas palavras, nos conceitos. Então, naquele momento que o Sócrates está querendo dizer, olha, uma vida que você não pensa sobre ela, sobre o que você entende das coisas, sobre o que é certo e errado, não vale a pena ser vivida. Como eu disse para você, eu tenho dúvidas. Então, essa máxima, eu acho que é uma máxima de valor reduzido hoje em dia. Depois de tantos anos de filosofia.
Agora, algumas frases, elas também fazem sentido em determinada cultura, em determinada sociedade, e em algumas outras torna-se até incompreensível?
É possível que sim, né? Eu imagino, e eu não conheço absolutamente nada de cultura chinesa, japonesa, que eles devem ter ditados populares deles, né? Que para nós talvez não seja tão claro. Agora, algumas coisas talvez atravessem as culturas se elas tiverem ligadas a experiências, digamos assim, muito humanas. Vou dar um exemplo. Tem uma frase americana, que hoje em dia tem até tradução no Brasil, que é a seguinte: ignorance is bliss. A ignorância é um êxtase. Mas a nossa versão brasileira é: a ignorância é uma bênção. Talvez qualquer cultura e qualquer povo que tenha, ou pessoas que tenha tentado estabelecer algum conhecimento um pouco mais duro sobre as coisas, tenha percebido que ao lado dela estava alguém que não entendia nada do que estava acontecendo a fundo e por isso mesmo era mais leve.
Agora, e essa questão de essas máximas filosóficas, isso de certa forma torna a filosofia mais palpável, aproxima das pessoas? Isso é bom? Porque cada frase dessa que nós citamos daria para render um programa aqui, não é?
Que é uma característica justo dessas máximas ou ditos populares, ditados populares, como as pessoas entrevistadas falavam, né? Tipo, Deus ajuda quem cedo madruga. O que essa frase contém, para além de uma crença em Deus possível de quem a diz, é a ideia de que uma pessoa que acorda cedo, ela consegue usufruir mais do tempo do dia. Então, quando ela já acordou, e ela já entrou no ritmo, em relação a alguém que acorda às 11, essa pessoa que acorda às 11 perdeu uma parte do dia.
O dia rende, né?
Pra exatamente. Quem acorda. É outro ditado popular, né? O dia rende.
O dia rende.
Quando você acorda cedo, né?
Pausinha na nossa conversa e no próximo bloco nós vamos falar sobre a filosofia da sabedoria popular. Até já. Voltamos a falar sobre filosofia de boteco. Todos podem filosofar? Antes de retomarmos nossa conversa, vamos ver como a filosofia acontece num papo de boteco.
Em tempos que a natureza tem estado desprovida por conta destes maus tratos em que é submetida, o cordel quer nessa história avisar que há vitória para quem sonha nessa vida.
Acho que no bar dá pra você pensar em qualquer tipo de filosofia.
Só sei que nada sei. Eu acho que as pessoas sofrem muito de amor. Elas falam muito sobre isso. Ainda mais quando a gente começa a beber, a gente solta mais. Acho que a gente fala muito sobre sentimentos, né?
Toda filosofia de bar a gente começa abordando tudo. Vai de política até a melhor banda do mundo, enfim. Acho que a gente consegue passar por vários cenários na filosofia de bar.
Através do cordel, sim. Você pode tornar um ser pensante, entendeu? Você pode adquirir conhecimento e, através desse conhecimento, você agregar os seus conhecimentos e fazer disso lei, filosofia, conceito.
Eu posso estar numa mesa de bar, eu posso discutir o jogo do Fluminense que está passando ali, eu posso discutir a teoria do Sócrates. A gente pode falar de Platão.
Tem um meme, né? Liberdade ou solidão. Às vezes eu gosto de vir sozinho pro bar porque é um momento que eu penso comigo mesmo, sabe? Quando você vem com colegas, você fica interagindo, e aí cada um vai na sua vibe ali, no papo e tal. E quando eu venho sozinho, eu fico pensando mais com os meus pensamentos. É bom, é bom.
Amanhã, eu não sei se eu vou ser atropelado ou se eu vou ser chamado para uma entrevista de emprego. Eu acho que essa é a filosofia do bar. É você sempre estar aberto a escutar alguém que você não sabe o que vai falar.
Eu acho que dá pra filosofar no bar. Na verdade, dá pra filosofar em qualquer lugar, porque filosofia tá presente em tudo. Então, tem que ser em qualquer lugar.
É engraçado porque aquele menino que falou que, como é que é? Amanhã eu posso ser chamado para uma entrevista de trabalho ou outra coisa, ele fala, alguma outra coisa assim que...
Eu não posso ser atropelado.
Isso é profundamente filosófico, não quero azarar o moleque. Mas assim, não, então ele fala, amanhã eu não sei se eu vou ser atropelado ou se vou ser chamado para uma entrevista de emprego. Ou seja, duas coisas opostas, uma ruim e uma boa. mas o que está embaixo do que ele falou é um dos maiores conceitos que existe em filosofia, que se chama contingência, certo? Nós estamos continuamente submetidos à contingência. Contingência a gente pode traduzir por sorte, azar, fortuna, acaso, mas a palavra em filosofia que se usa muito hoje em dia é contingência. Significa que a vida está submetida ao azar, à sorte. E nós hoje, assim como ele, que fala, olha, amanhã eu posso ser atropelado ou ser chamado para uma entrevista de emprego. Quer dizer, eu aqui não consigo saber o que vai acontecer amanhã.
Coisas que dependem da gente, mas há coisas que não dependem
exatamente
da gente.
Exatamente isso. Uhum. E essas coisas que não dependem, as coisas que dependem da gente, a gente tem um raio de acesso e tem algumas coisas que escapam completamente do nosso controle. E essa diferença, Andresa, os estoicos faziam, lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, tentar identificar na vida o que depende de nós, que ele chamava de ética, o que depende de nós, e todo o montante de coisas que não depende de nós, que é a maioria. E não ficar ansioso tentando conquistar esse território gigantesco que a gente não consegue mandar.
É ter essa compreensão para saber aceitar, fica mais fácil.
É, eu não sei se funciona. Se de fato funciona para, putz, aí a maior parte das coisas não tem o controle. Era mais hoje, né, que a modernidade é toda feita em cima da ideia de controlar.
Agora, teve uma pessoa que disse, essa é a filosofia do bar, estar aberto ao que o outro tem a dizer. Aí, sobre esse escutar o outro, durante uma edição do Fronteiras do Pensamento, o filósofo político norte-americano Michael Sandel disse o seguinte: se cada cidadão fosse um filósofo, teríamos uma saída para a polarização política que tomou conta do planeta nos últimos anos. Ele diz isso, então, no sentido de que a sociedade contemporânea está perdendo o diálogo. A filosofia, no dia a dia, aquela que nos faz refletir, Pondé, ela nos aproxima do diálogo?
Sócrates achava que sim, Platão achava que sim, né? Kant, no século XVIII, achava que sim, apesar que ele não escreve diálogos, mas entendia que a preocupação, por exemplo, com as normas de convívio, que fossem normas que valessem para todos, né? Isso na ética kantiana, achava que sim.
E o que acha o Pondé?
Então, se a filosofia ajuda no diálogo... Olha, a filosofia ajuda a esclarecer o que as pessoas querem dizer. Mas, Andresa, eu sou alguém mais marcado pela tradição filosófica cética, que vem da Grécia também, contudo em filosofia de certa forma. E, portanto, eu não tenho tanta certeza que a filosofia ajuda as pessoas a dialogarem. Inclusive porque filósofos, aí eu me refiro a filósofos profissionais, assim como eu e vários outros, muitas vezes são tomados por paixões, por viés ideológico, né? Por exemplo, hoje, eu diria que talvez uma das coisas que pudesse ajudar as pessoas a entrarem em diálogo sem se matar seria não ter nenhuma ideologia política. Isso é uma opinião minha.
Ou saber ouvir o outro, respeitar a diferença,
é,
né?
O que não existe.
Mas o que seria melhor, não?
É, sem dúvida seria melhor. Mas não existe. Isso, essa ideia hoje, na realidade, eu acho que a gente está mais longe disso hoje do que estaria, sei lá, há 20 anos atrás. Eu vou dizer por quê. Não é uma questão de nostalgia. É uma questão de que hoje, com as redes sociais, mais gente fala o tempo inteiro. E na medida que mais gente fala o tempo inteiro, fica muito claro que, na realidade, a gente adora se odiar.
Agora, a reportagem foi ali nos bares, né? E foi muito fácil as pessoas terem esse entendimento, né? Do filosofar. Então, assim, dá para filosofar sobre muitas coisas. As pessoas logo citaram isso,
né? Uma das meninas falou sobre amor.
Isso,
né?
Isso.
Filosofar sobre amor. Uma delas citou o Sócrates, essa frase famosa do Sócrates, que é: quanto mais sei que nada sei. Essa frase do Sócrates, ela é talvez uma das frases mais filosóficas que um filósofo já disse até hoje. Porque a convicção, né, sabe, você ter certeza de uma coisa, a convicção é uma característica de quem pensou pouco. Quem pensa pouco consegue ser muito convicto. Quem lê pouco, né? Quem escuta pouco, quem entra em contato pouco com ideias que lhe parecem estranhas. Então, essa frase do Sócrates, especificamente, quanto mais sei que nada sei, eu diria que é uma das essências da prática filosófica.
Vou trazer aqui algumas frases conhecidas do nosso dia a dia que são recheadas de sabedoria popular. Alguns exemplos. Com quem porcos se mistura, farelo come. Dois pesos, duas medidas. Cabeça vazia, oficina do diabo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso a gente já até comentou aqui, não é? Filosofia pura aqui nessas frases.
Imagina essa frase que eu escutava muito da minha avó, acho que todo mundo já escutou essa frase na vida, de pessoas com mais idade, mais sábias, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Vai fazer alguma coisa, menino. Não fica aí parado, olhando para o teto, cabeça vazia, oficina do diabo. Você não ocupa, não se ocupa com alguma coisa, vai acabar fazendo besteira, né? Isso, é claro que alguém quiser entrar num debate sobre natureza humana, blá, 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 e aí entrar na discussão que não, não, não. E eu tenho a impressão, Andresa, que essas máximas ou ditados populares, elas ultrapassam esse debate sobre se existe natureza humana ou não, né? Porque quando você fica com a cabeça vazia, a chance de você fazer besteira é enorme, né?
Tem uma outra boa aqui conhecida do Mike Tyson, ex-boxeador. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Que tal essa?
Coisa mais profunda do que essa, né? E essa você, inclusive, às vezes pode até aplicar a pessoas mais jovens, né? Cheia de planos de como será a vida, de como o mundo deve ser, como ela será no casamento, como ela vai se comportar eticamente. Aí toma um soco na cara e acaba todos
os
planos.
É a realidade batendo em você.
Exatamente.
É a realidade,
que não. Tá. Filósofo Mike Tyson.
É isso aí. Vamos agora ver uma cena de O Poderoso Chefão 3. Neste trecho, Don Corleone está fragilizado em seus últimos momentos de vida.
Hello, Michael. It's Kay.
Kay. I never expected you.
No, I know. I know. But I'm here.
I'm glad.
You know, first time I've seen you look so helpless.
Not so bad, really. I feel I'm getting wiser now.
Yeah.
Oh, yeah.
The sicker you get, the wiser you get, huh?
When I'm dead, I'm gonna be really smart.
Michael?
Yeah.
I want to thank you for Tony. He's doing really well. He's gotten some very good notices. And he's going to be making his operatic debut in Sicily and Palermo this Easter. So thank you.
Oh, that's a real honor. In Sicily. I will be there. I won't miss that. I won't miss that.
Esse filme é cheio de filosofia por todos os lados, né? Mas, assim, essa cena é inesquecível. Ele, primeiro, mantém o humor, né? Ela fala para ele que ela nunca o viu tão indefeso, né? Fragilizado, quer dizer, um poderoso chefão, né? né, o personagem, e ele fala, ah, não é tão ruim assim não, né? Você fica sábio, e aí depois ele brinca, é desse jeito, quando eu morrer eu vou estar muito sábio, ou seja, serve para nada.
É.
Essa história de que quanto você mais sofre, fica mais sábio, aí ele faz uma ironia, né? E que ele diz, ah, então assim, quando eu morrer eu vou estar super sábio, quer dizer... Eu vou ter morrido, para que você viu isso tudo?
O que veio até aqui...
Agora não tem mais como usar, né? Portanto, se a gente for pensar um pouco nessa frase dele, no que ele está dizendo aí, o sofrimento é aquela ideia que o sofrimento forma caráter, né? Que o sofrimento torna uma pessoa mais sábia, o que de certa forma pode ser verdade, muita gente acha que sim, portanto pode ser que seja verdade, mas você tem que continuar vivo, né?
Fazer uma pausinha. No próximo bloco, nós vamos falar sobre essas frases dos grandes filósofos, as máximas filosóficas. Até já. Voltamos a conversar sobre filosofia de boteco, a filosofia para todos. Bom, né, no bloco anterior, nós falamos aqui das frases de sabedoria popular. Agora nós vamos citar algumas aqui das máximas ditas por grandes filósofos. Vou falar algumas aqui para você comentar. Começar com duas do filósofo e teólogo francês do século XVII, Blaise Pascal. O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. O silêncio eterno dos espaços infinitos me apavora. Amo uma de Nietzsche agora, filósofo alemão do século XIX. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Outra do filósofo francês do século XVII, François de La Rochefoucauld. O verdadeiro amor é como os fantasmas. Todos falam nele, mas ninguém ainda o viu. Ou ainda, a hipocrisia é uma homenagem que o vício preza à virtude.
Dois desses aí são dos moralistas que eu falava antes, né? Do Pascal e La Rochefoucauld, que são contemporâneos. Você pega essa máxima do Pascal, do coração, que eu já tinha citado aqui, a gente já tinha comentado, que o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Isso tem toda uma história na filosofia do Pascal muito profunda que chega nessa frase. Mas vamos fazer a história curta. O que o Pascal quer dizer é que o nosso coração, ele funciona num ritmo e ele tem razões para esse funcionamento que a própria razão intelectual não conhece. Portanto, não imagine que porque você é muito bom de razão intelectual, vai conseguir decifrar nem o coração dos outros, nem o seu. A outra do Pascal, que é sobre o espaço infinito, que apavora, aí o Pascal aí, ele está comentando, na época dele, recente, teoria mecânica do Newton, gravitacional. Ele está comentando o fato de que, na nova visão, então, da época, que é nossa até hoje, de certa forma, o universo, ele é cheio de espaços escuros, vazios, em que você não vê Deus. Mesmo se você não estiver pensando na teoria do Newton, se você olha para cima à noite, mesmo que tenha estrelas, mas entre elas tem muitos espaços de escuridão, gigantescos, infinitos, e você, deste tamanho, daí a ideia...
É um nada. Um grãozinho de areia, né?
O planeta é um nada, quanto mais eu e você, né? A do Nietzsche, todo mundo que já amou, já sentiu isso, né? Que quando coisas a ver com o amor, meio que estão além do bem e do mal. Que era uma ideia que o Nietzsche é obcecado por ela, né? Essa ideia do que ele chamava de extramoral, para além de bem e mal. Ou seja, pensar sem estar preso à norma do que é certo ou errado. O Nietzsche, de certa forma, é o último grande filósofo do período romântico. Ele está dizendo que no amor, a gente está sempre além do bem e do mal. Todo mundo que já amou sabe muito bem disso.
Agora, é interessante, você está trazendo aqui as histórias, são curiosas, né? As explicações são fantásticas, né? Entender em que momento, por que que cada filósofo escreveu determinada frase. Tem um contexto, mas fora de contexto elas fazem sentido, não é?
Então, exatamente. Por isso que elas são máximas. No caso do La Rochefoucauld, por exemplo, Ele compara o amor verdadeiro a um fantasma, a um espírito, né? Todo mundo diz que existe, ninguém nunca viu. E ele está dizendo, olha, todo mundo fala sobre amor, 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 eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas no fundo, amor verdadeiro você não vê por aí. Assim como dizem que fantasma existe, mas a realidade ninguém nunca viu, né? O mesmo La Rochefoucauld, que circula nesse ambiente, né, fala de que a hipocrisia, né, é uma forma do vício prestar homenagem à virtude, né? Ele faz as vezes de ser virtuoso quando na realidade está sendo hipócrita. E a gente sabe que a hipocrisia é a substância da moral pública mesmo.
Está por aí, né?
Está por aí.
E qual que é a sua máxima? Tem uma máxima do seu coração?
Uma que vem à mente é de um filósofo do século XX, Émile Cioran. E tem uma máxima do Cioran que eu acho de uma precisão terrível, né? Que é a seguinte: o que eu sei aos 60, eu sabia aos 20. 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação. Com essa frase, ele está pondo em dúvida a ideia de que, de fato, depois de muitos anos de vida, a gente descobre alguma coisa de muito novo, alguma solução muito grande para as coisas, entende? Então, para mim, essa frase, a primeira vez que eu li essa frase, eu nem tinha 60 anos, né? Foi muito antes, né? Mas essa frase sempre me chamou a atenção porque, de alguma forma, ela aniquila a ideia de que, com o passar dos anos, você vai descobrir muitas coisas, vai organizar o conhecimento sobre muitas coisas, quando, na verdade, provavelmente, você vai ficar patinando nas mesmas coisas que a gente patina desde que vira gente, lá pelos 20 anos, 18. Sabe?
Sempre vai vir uma outra coisa que você vai continuar para te fazer patinar, sempre, eternamente.
E você sempre vai perceber que, no fundo, você permanece você, né? E é você que você arrasta para todos os lugares, né? E o que eu acho nessa frase, também nessa máxima muito poderosa, é a ideia dos 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação.
E em que momento pode ser útil?
No momento que você percebe que você não deve, de repente, se levar tão a sério só porque você chegou aos 60 anos, entendeu? O que não significa que você deve levar a sério todo mundo que tem 15, tampouco.
Com qual filósofo você adoraria tomar uma?
No bar,
no
você
bar,
fala?
No boteco.
Então, olha, eu vou te confessar uma coisa. Talvez por praticar filosofia constantemente como trabalho, a última coisa que eu gosto de fazer é filosofar no boteco.
É mesmo?
No boteco, no bar, seja o que for, eu prefiro falar só bobagem, né? Justamente porque, no dia a dia, envolvido com filosofia, com discussão, seja na academia, seja na mídia, então você está o tempo inteiro tendo que lidar com conceitos de forma cuidadosa. Então, na verdade, não. Mas eu entendi a sua pergunta, quer dizer, se eu pudesse encontrar com alguns desses grandes filósofos do passado que eu gostaria de levar uma conversa, eu suspeito que eles provavelmente também não gostariam de fazer filosofia no boteco, mas assim, Cioran é um deles, seguramente. E quando eu morei na França durante o doutorado, eu perdi o Cioran por pouco, quase consegui conhecê-lo, mas ele morreu.
E que pergunta você faria para ele?
Ele tem um livro muito famoso, um dos livros dele mais famosos, que é Do Inconveniente de Ter Nascido, né? Eu perguntaria para ele se ele continuava achando isso, né? Lá já na vida avançada que ele estava, se ele continuava achando isso. Uma outra ideia do Sr. Han que eu acho muito boa, isso num livro dele chamado Breviário da Decomposição, também traduzido em português, que ele fala que a gente devia tomar cuidado para não transformar os conceitos filosóficos em mero assunto de administração. Quer dizer, sabe quando o mundo corporativo começa a querer fazer filosofia, inventa conceitos? Ou pega conceitos que são extremamente complexos e transforma num workshop, tipo empatia, por exemplo?
No sentido de não banalizar, então?
Isso aí. É, que ele percebe isso, no final dos anos 40, ele percebe que ali já havia um movimento para você produzir um suposto pensamento que, no fundo, só queria vender coisas. Nada contra vender coisas, não estou fazendo discurso contra vendas, não é isso. Mas, chamando a atenção para o fato que, às vezes, o mundo corporativo peca por pegar conceitos que são extremamente complexos e transformar em frase de liquidação, entendeu? Que é uma banalização assim bastante radical. Agora, eu também gostaria muito de encontrar Freud, se possível. Né? Claro que não é possível. Nem ele, nem eu acreditamos em vida após a morte.
Aí seria uma boa conversa, né, se tivesse.
Se a gente se encontrasse depois da morte, a gente ia pensar, putz, a gente estava errado, cara.
Então você não sabe, então não sabe, né?
Não dá para saber mesmo.
Não dá para saber, né?
É só uma opinião. Sobre a vida após a morte, todos nós só temos opiniões.
Mais uma pausinha e no próximo bloco nós vamos falar para que serve a filosofia de boteco. Estamos de volta com Linhas Cruzadas e hoje falamos sobre filosofia de boteco. No bloco anterior, nós falávamos das frases atribuídas a figuras conhecidas. Sobre esse assunto, nós vamos trazer agora o depoimento do professor de filosofia política da USP, Renato Janini Ribeiro.
De umas décadas para cá, para ser exato, desde os anos 80, a filosofia cresceu muito em importância no Brasil e em outros países. O Café Philo, que foi criado na França, que foi aclimatado no Brasil em muitas versões, e várias outras iniciativas. Todos os eventos promovidos por Adalto Novaes a partir da série Os Sentidos da Paixão, tudo isso fez que a filosofia fosse muito acessível ao grande número. Ao mesmo tempo, isso levou a uma tradução de filosofia em termos de autoajuda, que tem até seu lado muito curioso, muito engraçado. Aquela passagem atribuída a Borges, se ele tivesse a chance de viver de novo, ele sairia sem guarda-chuva, seria menos prudente, faria mais loucuras. É um texto gostoso, agradável, bom para conversa e botequim, mas não é Borges. Da mesma forma que muitos textos que são atribuídos a Fernando Pessoa, a Clarice Lispector, na internet, nunca foram deles. Então nós temos isso. Agora, é verdade que alguns filósofos parece que se prestam melhor para autoajuda. Eu até acho impressionante que se usa tão pouco Rousseau, porque Rousseau, esse meu filósofo tão querido, ele tem a tese de que os males do mundo se devem muito ao fato de nós procuramos agradar aos outros, que nós procuramos ser aquilo que corresponder à imagem que os outros têm de nós, em vez de sermos nós mesmos. É muito simples isso. Homem do homem, o homem que procura ser aquele que os outros enxergam, e o homem da natureza, que seria ele ou cada um de nós, como é mesmo. Então, isso daria uma autoajuda muito clara, muito fácil. Eu até acho curioso que o Rousseau não seja aproveitado para isso. Mas é claro, se você quer fazer filosofia, você tem que ir mais longe do que isso, né? Mais longe do que a autoajuda. Talvez seja mais a autocontestação que seria bom na filosofia.
Grande professor, né? Foi meu professor na USP, Renato Janini. Aliás, eu só tive grande professor na USP, de fato. Mas, assim, esse final dele é muito interessante, né? Porque ele fala, ao invés de autoajuda, a filosofia poderia se prestar mais à autocontestação. Bem filosófico, de fato, isso. Aliás, se a gente pensar no filósofo como Francis Bacon, que viveu entre o século XVI e XVII, na Inglaterra, filósofo muito importante, criador do chamado método indutivo em ciência, né? Ele fala isso. Ele fala que a boa filosofia deveria começar pela crítica dos nossos próprios ídolos. Ídolo aí quer dizer ideias, ideias que a gente acha que absolutamente são verdadeiras e tal. Então, isso é bem verdade. Essas frases que o Janine se refere, é muito louco mesmo, né? Tem umas frases até que, às vezes, são até bastante interessantes, mas não tem nada a ver com o filósofo, né? Alguém até podia dizer, bom, se não foi ele que falou, até poderia ter sido, porque tem a ver com ser um grande filósofo e tal.
Ou é porque diz que é dessa pessoa, um autor conhecido e famoso, aquela se torna tão, uau, que frase então, é essa? Você... Precisa sempre ligar um nome de alguém conhecido para ser assim,
claro,
mais crível.
Credibilidade.
Para ter credibilidade, é necessário
credibilidade.
Isso.
Credibilidade. Isso daí, é claro, é quando você cita Clarice Lispector, puta figura, mulher intelectual, famosa, cita Fernando Pessoa e tal. Agora, ele falou uma coisa sobre Rousseau, né? Rousseau normalmente é muito assimilado, digamos assim, por um certo senso comum, meio filosófico, à Revolução Francesa, né? Como grande filósofo que teria inspirado a esquerda, grosso modo. Mas, isso que ele fala do Rousseau sobre o que a gente poderia traduzir como a autenticidade do homem natural. E ele diz o quê? Ele está falando, o Rousseau fala que muito do sofrimento que a gente tem na vida é o fato da gente fazer coisas para agradar os outros. A gente quer parecer o que os outros esperam que a gente pareça, né? A gente quer estar em dia, digamos assim, com o que há a expectativa em relação a nós. E que isso tem muito a ver com o próprio processo de socialização, né? Não no sentido político, mas no sentido de viver em sociedade. E que se você conseguisse não passar a vida inteira tentando agradar os outros, ou seja, você conseguisse chegar em algum grau de autenticidade, como se fala em filosofia também, talvez você sofresse menos. Eu acho que é uma receita, cheira bastante a romantismo, como o próprio Rousseau cheira, e eu acho que tem muita teoria psicológica que se alimenta disso. No sentido que você faria terapia para chegar a uma situação um pouco maior de autenticidade em relação a si mesmo e parar de ficar querendo agradar todo mundo. Acho que esse é o momento da terapia que muita gente deve experimentar.
Então, tanto a terapia, mas a filosofia também pode levar a esse entendimento?
O Rousseau achava que sim, né? Ao apontar isso no Rousseau, o Janine parece também achar que sim, né? Muito filósofo acha que sim. Agora, pensando na tua pergunta, quer dizer, a ideia de que o próprio Sócrates, né, a vida analisada lá, examinada, que a gente falava no começo, quer dizer, a ideia de que se você não vai tanto, como é aquela expressão? Não vai com os outros? Como é que a gente fala? Agora esqueci um ditado popular. Maria vai,
Maria
com, as
vai
outras.
Com as outras.
Então,
isso. Maria
se você
vai
não
com
for
outras.
Tão Maria vai com as outras, ou João vai com os outros para ficar em dia com as demandas contemporâneas chatas, né? Então, assim, você, de repente, pode muitas vezes descobrir coisas da tua vida que você não teria descoberto se você quisesse o tempo inteiro agradar os outros. É possível entender a filosofia como uma ferramenta que pode ajudar você a fazer isso mesmo. Na medida em que você pode pensar de uma forma um pouco mais clara sobre as coisas, né? Pode ser.
Trazer aqui mais uma cena de um outro filme agora, o V de Vingança, que é um mascarado, ele luta pela liberdade contra a opressão do governo inglês. Vamos ver.
Can I ask about what you said on the telly?
Yes.
Did you mean it?
Every word.
You really think that blowing up Parliament's going to make this country a better place?
There's no certainty, only opportunity.
Well, I think you can be pretty certain that if anyone does show up, Creedy will black bag every one of them.
People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
And you're going to make that happen by blowing up a building?
The building is a symbol, as is the act of destroying it. Symbols are given power by people. Alone, a symbol is meaningless, but with enough people, blowing up a building can change the world.
I wish I believed that was possible. But every time I've seen this world change, it's always been for the worse.
Na cena, a Natalie Portman é melhor filósofa do que ele. Né? Porque apesar dela, como atriz, estar associada a ideias que ele fala de alguma forma, ideias, grosso modo, progressistas e política e tal, ela põe uma dúvida cética, né? Porque ele está, o projeto dele é explodir o parlamento, e ele diz uma frase muito conhecida, que é: os governos deveriam ter medo do povo e não o povo medo do governo. Essa é uma discussão, Andresa, tem um filósofo do século XVII que morreu muito jovem, Etienne de La Boétie, né? Muito amigo do Montaigne, outro filósofo do século XVII francês, que ele colocava exatamente isso em questão, quer dizer, por que que todos obedecem um? O governo, o rei, seja lá o que for, já que todos é maioria, né?
Deveria ter mais força, então, né?
Tecnicamente, poderia acabar com essa história. Imagine, todo mundo resolvesse invadir Brasília e destruir o governo. Aliás, dia 8/1/23, tentaram, né? Sim. Algumas pessoas, não todas. Destruir o governo, arrebentar com tudo. Quer dizer, portanto, essa ideia, o que ela fala, olha, toda vez que alguém fez isso, ficou pior. Ela, personagem da Natalie Portman, fala. Eu acho que é historicamente bem fundamentado, se você olhar da Revolução Francesa para cá. E, por outro lado, a ideia de que o povo é tão confiável assim, ou mais confiável do que o governo, acho que é muito, uma filosofia muito vagabunda essa.
Não faz sentido em nenhum momento?
Não. É claro, se o povo estiver muito irritado, quiser quebrar tudo, né? Como já fez algumas vezes, né? E eu diria que isso, de repente, isso está dentro da dinâmica da política. Política é o território da violência, né? Disputa pelo poder. Então, às vezes o governo faz isso, quer dizer, dá medo no povo. O Estado detém o chamado monopólio legítimo da violência. Aquilo que os juízes exercem, monopólio legítimo da violência, né? Agora, às vezes, o povo fica irritado e pode ir lá quebrar tudo, né? Como aconteceu em 8 de janeiro, mas uma tentativa de golpe, como a gente viu. Então, o que eu quero dizer é que, apesar de alguns momentos isso poder valer, primeiro depende do ponto de vista. Aquelas pessoas que fizeram aquilo achavam que elas estavam fazendo em nome da democracia, certo? Então, quando eu digo que
quando
o povo...
Quando estavam indo contra a democracia,
quando,
né?
Na realidade, estavam indo contra o Estado de Direito, né? Mas a ideia de democracia como Estado de Direito não é claro para todo mundo. Muita gente associa a democracia à vontade popular, né? Então, por isso que eu digo que a ideia de que o povo é tão confiável é filosoficamente fraca.
Está vendo como cada pedacinho, ali, um pedacinho do filme já daria para a gente ficar aqui, filosofando o programa inteiro.
Exatamente.
Estamos chegando ao final. O que a filosofia te traz, Pondé?
Para mim, trouxe a minha vida inteira, né? Quando eu desisti da medicina para fazer filosofia, a filosofia foi a verdadeira graça na minha vida.
Bom, o tempo aqui está acabando, não é? Então, uma última aqui. Quem se modera raramente se perde. Confúcio. Para terminar, então, né? Vamos moderar aqui a
chinês,
conversa.
Né?
Chega por hoje, não é?
Essa frase, ela é bastante verdadeira, né? É claro, em alguns momentos da vida, você acha que a moderação pode atrapalhar. Como quando você perguntava se em alguns momentos vale a pena quebrar tudo, né? Mas costuma ser sábio moderar as coisas. A vida em grupo normalmente tende ao centro.
Linhas Cruzadas fica por aqui. Acompanhe nossos programas no YouTube. Até a próxima.